agenciadepodcast.com.br.
Começando o coletivo de Najas, está começando um episódio muito, muito especial, dessa vez só tem duas pessoas maravilhosas aqui.
Sim, só tem as pessoas maravilhosas
é
aqui.
É verdade, porque a gente vai falar muito, além desse episódio ser muito importante por outros motivos, é importante que a gente vai ficar falando mal do nosso amigo que não está aqui, Carlos Otávio. O que aconteceu com ele, Gabriela?
Ah, o mundo corporativo, né? Ele corrompe as pessoas.
Então, eu quero dizer, eu não gosto de falar mal, mas...
Eu também, longe de mim falar mal.
Ele já foi até, assim, entrou na minha casa, chamei de amigo, dei abraço.
Eu que já morei junto, já?
Eu já ofereci água, eu fui e tratei bem, mas hoje, através de uma mensagem no celular, ele falou, ele praticamente...
Não, ele acabou.
Cagou,
toda a nossa esperança.
Cagou na pantufa. É uma expressão muito usada para esse tipo de coisa.
Não conhecia essa expressão, gostei dela.
Na verdade, ela é pouquíssimo usada, porque ela não existe, mas...
Ah, é tipo mais claro que Coca-Cola sem gás?
É.
Tá bom. Você não tá ligado nessa expressão?
Não, isso não existe.
Ah, eu uso.
Existe mesmo?
Na minha vida existe.
Ah, o que importa?
Nossa, isso tá mais claro, tipo... Uma coisa que tá muito óbvia.
Uh-huh.
O cotão é um pau no cu.
Sim.
Isso é mais claro que Coca-Cola sem gás.
Eu não... nunca ouvi isso.
Começa a usar, é boa.
Tá, se tu tá dizendo...
Depois você acostuma.
Mas antes de qualquer coisa, te apresenta, porque só nós dois vamos se apresentar hoje.
A gente só tem duas apresentações hoje?
Só
então
duas.
Tá fácil também,
mas
né?
São as melhores, né?
Eu sou incrível, eu sou especial e eu acordei fabulosa hoje.
Fabulosa, desculpa, eu tenho
problema. Oi, gente, aqui é a Gá Carvalhal. Vocês já sabem como escrever meu nome, não vou ficar soletrando.
E aqui é o Alexandre Níquel, Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. Esse episódio a gente vai falar sobre coisas que a gente imagina daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos vai ser 2029.
Tá fácil essa conta, vai. Vai, a gente tava falando agora há pouco que a gente era ruim de exatas, mas vai.
Com certeza.
Um pouquinho a gente consegue.
Eu me vejo como ministro da Educação. Eu quero...
Eu vou ser ministro da...
Da beleza.
Da beleza.
Ministro do espetinho e do cheiro do cangote, da dancinha, do Demi Viu. Você é ministro da sacanagem.
Eu posso ser embaixadora de algum lugar também.
Embaixadora da sacanagem. Vai ser minha embaixada.
Ah, então tá bom.
O que eu me vejo daqui a 10 anos? Eu me vejo... Eu gostaria de ter um lugar... próximo da praia para morar, e eu gostaria de ter criado muitas coisas relacionadas a podcast, porque eu acho que isso atualmente está muito na minha cabeça. Deixa eu ver o que mais eu gostaria. Daqui a 10 anos, eu acho que eu quero ter um filho. Quero ter um filho.
É, não, daqui a 10 anos, eu tô fazendo as contas, eu tenho 27, daqui a 10 anos, com certeza, eu quero ter um filho. Também vai ser o único, vai ter mais depois disso.
Tem como ter vários. Tem como fazer vários.
Adota?
Eu quero adotar primeiro.
Eu quero fazer o contrário.
Então, minha namorada também pira de fazer o contrário.
É que a Antonella, ela tem uma vantagem aí, o quê? De 5 anos na minha... atrás de mim, né?
A Antonella praticamente, ela vai fazer 12 agora.
É, tá alcançando no vaso, né? Pra pegar as coisas.
É, tá, idade boa, né? Idade boa.
Idade boa pra parir.
Mas é uma bela parideira. É uma coisa que eu vejo numa mulher assim, você...
Opa, vê as ancas, vê o quadril, quadril de parideira.
Esse é o maior elogio que uma mulher pode receber. E aí, que quadril de parideira, hein?
Não, toda mulher sonha em ouvir isso.
Pô, aí ó, se você está no trânsito, dirigindo, viu uma mulher bem apessoada, você fala, belo quadril de parideira.
Grita pela janela, ela vai amar.
Mulher adora, tá? Tudo que é a campanha da Avon, dos cremes...
Esquece.
Tudo, isso aí é como conquistar uma mulher. Não, não tem, cara, não tem eu. Não tem eu. Mas o que eu tava falando...
Acabou de parir. Também é uma boa expressão.
Eu quero ter um filho. Bom, daqui a 10 anos, esse filho já vai estar treinando, né?
Daqui a 10 anos, você já vai estar perto dos 40, assim, né? Tipo, bem perto.
Não, já vou ter passado os 40.
Já? Sim. É verdade.
Eu tenho 35 ou 4.
Ai, esqueço que você é mais velho.
Não, eu sou muito mais velho, cara. É. Eu tô com o saco muito murcho.
Não, eu não queria ter essa imagem.
Eu tô brincando. Então, meu saco tá lido. Parece a bochecha de um bebê. De um bebê fofão.
Okay.
Muito triste. Vou descrever meu saco. Imagina uma noz. Sabe as nozes? Aquela?
Eu não quero que você descreva. Não quero.
Fecha o olho. Você ouvinte. Fecha o olho que eu vou descrever meu saco.
Eu vou fechar
escrotal.
O ouvido agora.
Você tá imaginando um grande... Você tá numa ilha. Existem grandes bolas. Tal, vou parar de descrever meu saco escrotal
Obrigada.
e vou falar sobre o meu futuro. É isso aí, eu quero ter um lugar próximo da praia, eu quero desenvolver muitos podcasts muito loucos, quero que a firma de podcast cresça, quero já ter um filho, espero estar com a minha mulher, se até lá ela não abrir os olhos.
Ela não se ligar o que tá acontecendo.
Cara, o momento que ela se ligar e que eu posso ter, que ela pode ter uma parada melhor, eu tô muito fodido.
Não, amigo, acredita em você, não, você é incrível, seu senso de humor é maravilhoso.
Valeu, parceria! Não, eu sou xarope. É que.
Você é xarope, não. Você é xarope.
Tu me viu dançando aquela vez, né?
Já.
Então, imagina.
Não.
Eu não vou, não.
Eu não vou entrar em detalhes,
não.
Aqui.
Não vou entrar em detalhes, mas os vizinhos acho que estão em obra do quarto. Assim. Não quero, assim.
Longe de mim.
Longe de mim.
Fazer esse podcast mais 18, mas.
Mas reclamam, reclamam.
Vizinho, vou ter que mudar por quê?
Dois andares abaixo e reclamam. Vocês estão pregando alguma coisa durante quatro? O que que tá acontecendo? Estão matando...
A cada um ano você muda de prédio por causa disso, né? É. Começa a tomar multa e tá expulso.
É, não tem estrutura no prédio, né? Que aguente.
Próximo é casa. Tem que ser casa.
Eu me chamava de Xandinho Britadeira lá no apartamento.
Xandinho Britadeira.
Xandinho Britadeira é meu apelido. Xandinho Máquina. Xandinho Machine, né? Nos Estados Unidos.
Ah, sim.
É, Xandinho Machine.
Xandinho
Machine. Xandinho Machine. O cara muda Xandinho para Xandinho. Xandinho.
Demudo, né? Todo mundo sabe que é assim que fala inglês.
Tudo no inglês é assim. Mas você, Gabriela, você se vê uma
parteira? Olha, eu acho que a gente pode ser que seja vizinhos, porque eu também gostaria muito de, daqui a 10 anos, assim...
Vamos pro Campeche.
Campeche.
Campeche. Tá bom, beleza. Santa Catarina.
Gente bonita.
Eu não sei.
A gente vai estar lá.
É.
A gente embeleza em qualquer lugar. É... Não sei a gente. Nossos cônjuges, sim.
Ah, a gente tem os Tomara que nossos namorados não se empilhem um no outro, né? Eles são muito bonitos os dois.
Não, tá louco.
Eu passo a foto.
Você acha que o quê? Você acha que eu conquisto também o quê?
Ah, passo estilete aí. Pra abrir o sorriso nessa cara aí.
Eu. Não, mas eu gostaria, assim. Eu não sei quando que eu vou conseguir concretizar esse sonho, mas eu gostaria muito de morar na praia também, sempre quis.
Pra ser surfista, né?
Lógico.
Não, mas tu
eu
tem o um lance
pinta,
de...
Né, de surfista.
Não, mas tu tinha falado que tu se empolga com esportes de surf.
Ah,
tá,
eu já tentei. Eu já tentei, mas eu já desisti já. Minha pilha é ter uma parada de comida na praia.
Que tipo...
Um quiosque com coisas naturais
não,
e saudáveis.
Um espetinho?
Um espetinho também.
Espetinhos. Espetinhos podia fazer uma galeteria. Espetinhos veganos. Espetinho de coisas veganas, tipo.
Ah, mas pode ter espetinho de carne também.
Não! É um espetinho vegano. Tu não diz. Não vem mexer no meu sonho que eu tenho pra ti.
Tá bom, beleza. Tá. Desculpa, foi mal.
Tá bom.
É, ó, daqui 10 anos eu vou ter 37. Eu pretendo ter viajado bastante. No momento, estou trabalhando pra isso, para viajar.
Uhum.
É, pretendo continuar com o meu mozão maravilhoso e lindo.
Tomara que só pra mim.
Só porque você quer.
Né? Eu assim, quero que ele passe pra mim. Passa aquele pó na minha bochecha. Hã?
É, pode falar, ele não vai ouvir. Ele não ouve esse podcast. Meu marido é péssimo. Vai uma crítica aí, porque ele não vai ouvir.
Mas eu mando pro LinkedIn, que a gente é Link Friends.
Ah, Link Friends. Eu também sou Link Friends. E eu pretendo ter um filho. Não sei se dois ainda. Provável que sim, não sei.
E como você acha que vai estar esse país? O que é mais importante, que as conversas aqui sobre a gente, isso não interessa.
Não.
O que interessa é como vai estar a situação política do meu Brasil. Daqui a 10
Olha,
anos.
Olha, eu não sei se vai, mas eu espero. Pode ser o que eu espero?
Sim, Felipe Neto, presidente.
Não mesmo. Calma, cara. É, ah, eu espero de verdade que as coisas parem de... Assim, se parar de ser... Andar pra trás já tá bom pra mim. Porque tá tenso, né?
Mas tu imagina que vá acontecer alguma coisa...
Ah, cara, a onda... É, conservadora anda meio forte, assim, né? A galera não tem mais vergonha de falar que é preconceituosa, que é homofóbica e que é conservadora no que lhe convém. É, sei lá, eu tenho esperança de que, tipo, a galera vai conseguir. Eu acho que a galera precisa se achar, assim, parar de se polarizar tanto, achar que só tem dois lados.
Mas tu apostaria que isso vai acontecer? Ou tu,
eu
sou uma coisa
eu sinceramente
gostaria.
Que gostaria. Eu sinceramente não consigo saber, tipo, na atual conjuntura e na atual posição, assim, que tá as coisas.
É bonito falar conjuntura.
Eu falo bonito. É, mas eu real não sei, tipo, o que vai acontecer. Eu não consigo. Eu acho que talvez não, talvez em 2021, que será mais próximo das próximas eleições, que eu acho que eu acho muito difícil acontecer outro impeachment. Acho que o nosso presidente precisaria dar uma cagada no pau, assim.
O Jairzinho tipo, precisaria fazer um troço...
É, não, e assim, muito descarado que não tenha o
que os eleitores dele não aceitariam.
É, e que, né, o que eles não aceitariam? Coloca a questão aí. Eu sinceramente, não sei, porque, tipo, já aconteceu
matar
várias...
Matar um bebê. Nossa, acho que tomar nem... o sangue do bebê.
Ah, mas acho que eles iam justificar de alguma forma. Mas e o PT? E o Lula? É, mas eu acho que... Tipo, eu acho que em dois, sei lá, eu acho que no ano, final do ano que vem pro começo de 2021, que eu acho que eu vou poder falar isso com mais precisão. Porque ainda não... Eu sinceramente, não consigo prever o que vai acontecer daqui a 10 anos nesse momento. Porque, tipo, se você pensar 10 anos atrás, o jeito que o Brasil tava, as coisas que socialmente, pelo menos, estavam andando pra frente... E você pensar agora é meio bizarro, né?
Eu vai parecer que eu não estou falando sério, mas eu estou falando muito sério.
Tá.
O que eu acho que vai acontecer, e na verdade eu já achava há alguns anos, mas eu acho que vai ser criado um grupo terrorista no Brasil, porque eu acho que a polarização vai ficar cada vez mais forte e em algum momento essa polarização vai chegar em pessoas que têm capacidade de financiar isso. E eu acho que financiar um mini grupinho terrorista aí, vamos matar tal pessoa, sequestrar uma galera, eu acho que é mais barato do que as pessoas imaginam.
Sim,
eu acho que uma coisa pode acontecer para os dois lados. Tanto as pessoas muito de esquerda como as pessoas de direita. Eu acho que as duas podem pode partir para o próximo passo de, puta, vamos...
É meio que o que falta aqui, né?
Então, eu acho que vai rolar um approach. Assim, vamos matar o Bolsonaro, vamos matar os caras muito de direita e vai rolar o contrário. Vamos matar o Haddad, no tipo, entendi. O equivalente.
Eu acho que, tipo, já meio rola isso, mas rola isso nos cargos mais baixos, né? Uhum. Tipo, a Marielle é um... exemplo, outros atentados e outras coisas que tiveram. Até um pouco mais atrás, já é conspiração, mas enfim, do Eduardo Campos também.
Que era um candidato a presidente, né?
É, que ele tava bem nas pesquisas, assim, e o avião dele caiu.
Isso é louco.
Então, assim, não dá. É uns bagulho que, tipo, se pá, a gente nunca vai saber.
Tipo,
se pá, a gente nunca vai saber, tá ligado? Mas dá pra...
Inferir. Então, mas eu acho que se caminha pra isso.
É, eu acho que já se caminha, mas eu acho que ainda é uma coisa meio discreta, entre aspas, assim. Rola, mas ainda a galera consegue dar uma cobertada. E acho que hoje não é legal, mas eu acho que vai... Eu não duvido que isso vire a chavinha pra... de vamos calar aquela pessoa na minissequência pra, tipo...
Mas eu acho que são formas diferentes. Eu acho que, tipo, por exemplo, sei lá, que já aconteceu, vamos matar um candidato a presidente, vamos matar um... não sei. Eu acho que isso é uma parada, mas do tipo, vamos explodir tal parada e falar...
E assumir. Eu acho que é isso. Eu acho que ainda ninguém teve a coragem de assumir e falar, é isso mesmo. Entendeu?
Eu,
porque eu acho que também não sei. Eu acho que o que aconteceu até agora não seria justificável. Não que nenhuma morte seja justificável, mas sabe, eu acho que talvez as pessoas por trás desses ataques ainda não consigam justificar, mesmo para as pessoas que apoiam eles, um ato desse. Mas eu também não acho que a gente tá longe de isso ser justificável. Sabe?
Para os
lados opositores, para ambos, tá ligado? Não só para...
É, mas a minha aposta é que em menos de 10 anos teremos um ou mais grupos terroristas no país com ações assumidas e ações grandes, assim, de explodir parada e matar gente. E essa é a minha visão otimista.
Olha só, que delícia! Então daqui a 10 anos eu pretendo estar bem longe do Brasil.
Então, a gente tava na praia. Na praia os caras não explodem nada.
Quem vai explodir praia? Todo mundo tá feliz na praia? Todo mundo tá bronzeado na praia.
Campeche, eu descobri que é a praia que a gente precisa.
Eu não conheço. Vamos visitar primeiro.
Eu não lembro como
já
é.
Ouvi.
Eu sei que é relativamente perto de Florianópolis.
Tá.
E não é uma praia muito cara. Assim, não é uma praia de milionário. E dá pra ir de, sei lá, de Uber do aeroporto. Então.
Já tá ótimo.
Então
né?
É pra lá que a gente vai.
É. Eu tenho muita vontade disso, assim. Eu pretendo. Sinceramente, eu não sei quais escolhas minhas vão afetar na minha carreira, então eu não sei dizer muito sobre profissionalmente onde eu vou estar.
Uhum.
Porque eu tenho, apesar de eu gostar muito de fazer assessoria de imprensa, eu tenho muita vontade de trampar com comida, com essas paradas.
Eu aposto que tu não vai fazer o que tu faz hoje daqui a 10 anos. Eu aposto contigo.
É, eu acho bem difícil também. Porque assim, a minha ideia antes dos 10 anos é morar fora do país, ter uma experiência de morar fora. Então, eu acho que essa mudança de país vai ser determinante no que vai rolar da minha vida, tá ligado? Eu acho que talvez com essa mudança, quando eu voltar ou quando eu decidir o que fazer depois disso, que vai...
E uma parada que é uma verdade que tem que ser dita, que é impossível prever 10 anos. Cara, minha vida muda tanto de dois em dois, assim, que não...
De dois em dois, pra mim...
De dois em dois é um lance, tipo assim... Morar em tal lugar, estar namorando tal pessoa, fazer tal... É um troço que eu não imaginaria, tipo...
Eu não imaginaria, assim, se você me falasse há dois anos atrás que eu estaria casada, tipo... Tá, e aí?
Tá.
Tá, beleza.
Mas se mostrasse a foto, tu... Ah, tá.
Ai, eu falo, vou casar bem, vou amarrar esse homem.
E em 10 anos, agora uma previsão que é mais complicada de fazer. Tecnologia. O que tu acha que vai acontecer em 10 anos? Tu acha que as coisas vão continuar evoluindo dessa forma exponencialmente? Tu acha que vai ter os lances de inteligência artificial louca? Tu acha que todo mundo vai pagar os espetinhos com Bitcoin? Como é que tu acha que vai ser o futuro?
Então, eu acho que isso tá muito atrelado à política, não só do Brasil, mas do mundo.
A tecnologia.
Eu acho que investimento na área de ciência e de pesquisa tá muito atrelada. Apesar das empresas já terem grandes empresas com exponencial para pesquisar e tudo mais, eu acho que o governo é meio parte disso, de certa forma. Incentivo de pesquisa. E não só do Brasil, né? Mas acho que meio mundo.
Mas tu acha que isso vai influenciar no que vai ser descoberto, no que vai.
Eu acho não
ser
no
quê,
mas no tempo. Eu acho que talvez, se a gente. Se rolar uma mudança de pensamento e de direcionamento de verba para ciência, para pesquisa e para tudo mais, eu acho que tem tudo para a gente, sim, ter inteligência artificial daqui a um tempo.
E tu quer que tenha inteligência artificial?
Ah, acho que se for pro bem, não tem muito o que eu
Mas
querer,
é que tá,
né?
Como é que a gente vai saber, velho?
Não tem como definir o que vai ser bom e o que não vai ser. Eu acho que meio que não tem o que querer. Eu acho que vai ter, eu acho rolar. Que é uma questão de tempo. Acho que é a gente se adaptar ou não. Se falassem há 10 anos atrás que, tipo... Cara, a gente tava falando disso agora há pouco. Eu, semana passada, fiquei sem celular. Porque quebrou. Eu fiquei 3 dias. Assim, eu não conseguia fazer nada. Eu fui, tipo, consultar meu extrato no banco pelo computador. E aí, eu não conseguia porque meu iToken tava no celular. Aí, eu fui sair de casa um dia. Eu cheguei, tipo, meia hora atrasada porque eu não conseguia usar o Waze. E porque eu não tinha o Waze. Aí, eu... Tava entrando no carro, falei, nossa, preciso colocar uma música. Tipo assim, várias paradas, sabe? Foi sequencialmente, eu vi o quanto hoje a gente é dependente, bizarramente, assim, do celular. E eu fiquei até meio triste, assim. Mas agora pensa, nem 10 anos atrás... É, vai, 10 anos atrás. 10 anos atrás eu tava entrando na faculdade. Eu nem tinha tipo, já tinha smartphone, não tinha a tecnologia que é hoje. Mas eu nem tinha smartphone, eu tinha um celular, tipo, qualquer, assim, que eu usava... Pra ligar, só mandar um SMS no
WhatsApp. SMS. Então, e é um lance que está... A Nokia lançou um celular agora, não sei se tu viu. Eu fiquei muito afim de comprar, mas aí eu olhei o teclado. Ele é aquele antigo, que é numérico.
Você tem que apertar 3 vezes pra ir.
Eu fiquei...
Eu acho que, assim, é meio foda. A gente não consegue
mais. É difícil de se readaptar, eu acho. É que eu queria um telefone que fosse tipo aquele, mas o teclado fosse mais acessível. E tinha que ter Uber, Google Maps e banco. É, eu acho que essas paradas são muito essenciais.
Eu sinto que eu fiquei menos ansiosa do que eu achei que eu ia ficar. Apesar de eu recorrer ao computador pra fazer algumas coisas. Mas eu vi que, assim, tipo... Eu trabalho muito pelo celular, eu trabalho muito pelo WhatsApp. Foram 4 dias, assim, tipo... Foram, sei lá, vai, 3 dias inteiros que eu fiquei sem celular e sem WhatsApp. Quando carregou, tinha, tipo, sei lá, umas... 30 mensagens, tá ligado? Eu falei, gente, e é coisa que eu vou respondendo no dia a dia, que eu nem percebo que é tanto tempo, é tantas pessoas e tantos grupos e tantas coisas que eu falo pelo WhatsApp, e ter ficado sem celular que eu percebi que, tipo, Bom, isso é bastante, sabe? Tipo, uma galera, assim, tipo, Gabi, várias interrogação.
Mas já deu, deu, chegou a dar um alívio desses 3 dias? Tu começou a te sentir um pouco melhor ou foi pouquíssimo
Não
tempo?
deu tempo.
É, eu acho que o alívio
E eu,
com.
sinceramente, eu tinha bastante pendência de trabalho. E era.
Ah.
Então eu fiquei mais ansiosa. Não fiquei tão ansiosa por rede social, não fiquei ansiosa. Assim, eu reparei que eu fico meio que mexendo no celular, às vezes, quando eu não preciso. Tipo, vários momentos que eu, sabe, procurava mexer no celular e eu falava, ah, tô sem, mas beleza, então também. É, mas eu fiquei ansiosa por causa do trabalho, assim. Porque eu não gosto de deixar pendências.
Ora, é uma mulher trabalhadora, né?
Eu sou.
Ah, mas é.
Workaholic.
Eu acho que talvez, que nem a gente tava falando, ah, não sei o que vai acontecer em 2 anos, é muito estranho, que é o lance que eu penso muito sobre a tecnologia, que a gente sempre tem a esperança de. A esperança não, a ideia de que, por exemplo, ah, existe tal computador, existe um celular, então vai existir um celular muito mais foda, que é antigamente existia um carro, então vai ter um carro que
É.
voe. Então a tecnologia sempre é uma. Tu pensa numa ampliação, num upgrade de algo que já tem.
Então, mas eu sinto, pelo menos na tecnologia acessível a nós, que, sei lá, em 5 anos, vai, nem vamos colocar 10, em 5 anos foi super relevante o
Sim,
avanço, você acha?
eu acho, mas foi. Como é que eu posso te dizer? O que eu estava querendo dizer é que a gente sempre imagina avanços e upgrades em cima de coisas que existem, mas
Sim.
tem coisas tipo, sei lá. A internet era uma parada imprevisível antes e isso mudou as coisas para outra forma, assim como, sei lá, a impressora 3D pode ser uma parada que vai mudar as coisas para outra forma. E as outras
Tá.
invenções não são nem perceptíveis, que a gente precisa ter alguns degraus antes para
Sim,
entender isso.
para entender o que
É.
que pode avançar,
Porque,
né?
sei lá, se tu for
É que
explicar um
hoje a gente.
iPhone para alguém de 1910, não vai
Não
rolar.
tem como. É difícil isso, mas isso tem muito sentido, assim, de a gente se baseia muito no que já existe, né? Pra explicar. Porque, vai, pensando, impressora 3D, não deixa de ser uma impressora, que já é algo que a gente tá ligado no que é. É, sei lá, os relógios que, tipo, Apple Watch, o da Samsung, também é uma miniatura, entre aspas, do que a gente já tem, que é o celular. Eu acho que são poucas coisas que. Você lembra, tipo, qual que foi a última maior inovação que você falou, pô, caramba, isso faz muito sentido? Assim, pensando no palpável e no que a gente pode ter acesso.
Então, eu acho que das invenções dos últimos 10 anos, a parada que mais me impressionou, eu juro que foi o iPad. O iPad até hoje eu acho estranho, velho.
O
Até o
iPad?
iPad até hoje eu acho
Mas
louco.
por
Eu
quê?
não sei. É uma folha digital. Não, sempre quando eu vejo um iPad, eu acho uma parada meio louca assim. E eu sei que puta, um iPhone teoricamente é mais impressionante ainda assim.
É. Tá, mas eu acho que pensando nesse sentido, não. Você não acha que é mais. Pra mim é mais impressionante o Kindle. Que ele real imita uma folha, tá ligado? Tipo, ele, a luz adapta seu olho ali. O Kindle
O
não.
Kindle é uma parada muito louca e cabe muito, muito, muitos livros. Mas é que talvez por eu não ter tanto encanto pelo Kindle, porque é uma
Tá.
parada que eu não usaria. Eu tenho
Entendi.
até aqui em casa, a minha namorada tem, mas eu não consigo me adaptar. Mas o iPad, até quando eu tive um, eu ficava, caralho, esse troço é
É
louco,
da
velho.
hora.
Isso é uma parada que não faz
Ó,
sentido.
fax. A gente já falou disso, mas fax pra mim é um bagulho que eu, real, pra mim internet explicava os bagulhos. Então, agora fax, eu sempre fico, caralho, o negócio sai de um lado, passa pelo outro, pra uma linha. Eu sempre fico cabreira com fax. É bom
Não,
agora.
mas é muito louco que, na real, mesmo assim, eu me sinto muito burro, porque eu não entendo nada das invenções. E é uma coisa que eu acho que até a gente já falou em outro podcast. Televisão, eu não sei como é que funciona. Eu não, já me explicaram, já procurei, já tentei entender com calma, meu, li a respeito. Eu não sei
É
como é
que eu
que
acho que a
funciona.
gente não pensa, né? Eu acho que, falando, generalizando talvez um pouco, eu acho que meio que a gente não pensa nas paradas, a gente só consome, a gente só usa. Você não para pra pensar. Tipo, né? Você só usa.
Cara, tipo um micro-ondas. Mas se eu tiver que eu construir um micro-ondas, tipo.
Não, eu acho que fogão talvez seja mais
É, fogão.
fácil.
Fogão eu meio que dou uma. Tá, beleza.
Beleza, né?
Beleza.
Ok.
Aí, meu, agora falando em coisas que talvez sejam mais populares. Das coisas que estão sendo usadas e inventadas agora. Tinha viu aqueles robozinho da. Tem aquela marca de drone, DJI, e aí eles fazem uns robôs também. Não. Que eu fiquei com muita vontade de ter um filho pra dar o robô pra ele, porque é um robôzinho, um controle remoto, e tu brinca de dar tirinho com os outros robôs, e tu monta o robô de várias formas.
Nossa, não, não...
E é muito louco, velho. É muito
você
brinquedo.
Você só queria ter um filho pra ter desculpa de comprar pra você poder brincar.
É porque era muito caro pra comprar pra mim mesmo.
Entendi.
E...
Se fosse um filho, justificaria.
Exatamente.
É, pensa que vai ser bem caro esse filho aí, só pra comprar um robôzinho.
Ah, eu preciso ter... É, o cara tem um filho pra poder comprar umas paradas...
É, não sei se é o jeito mais certo.
Mas eu quero ter um filho também pra meu Instagram ficar bombado. Quando
nossa,
eu tiver...
mas vai ficar charado.
Eu vou tirar tanta foto dessa criança. Criança e o gato, criança com cigarro na boca.
Criança com uísque na mão, desde pequena.
Ficou loucona. Ah, ela dormindo assim. Ah, hoje ela se passou. O cara faz todo um álbum. A criança com um canudinho cheirando cocaína, assim, com açúcar. Assim.
Acho que talvez seja meio pesado.
Ah!
Conselho tutelar batendo na porta, instantaneamente.
Ah, galera, tô brincando.
Pastor Rodolfo está louco.
Ah, meu gato está agitadíssimo.
Saudades da Antonella, isso que chama.
Mas agora a gente pode também prever o que vai acontecer com o Cotô, que não está aqui.
Com o Cotô?
O que tu acha?
Eu acho que ele vai ficar preso na agência. Ele vai começar a fazer parte da agência.
Acho que ele vai rolar por osmose.
Ele vai se integrar na cadeira dele.
Ele vai começar a falar várias expressões o tempo todo de budget.
Budget, porque meu DC pediu um briefing detalhado de todo o meu job.
Com todos os do's and don'ts.
De today.
Eu acho que o Cotô, ele vai abrir uma espécie de agência nesse meio tempo. Eu acho que ele vai abrir alguma parada. No futuro. Eu acho que ele vai continuar morando em São Paulo.
Ah, Cotô vai continuar, mas acho que ele vai estar amarrado, hein?
Não vai estar namoradeira?
Cotô não consegue ficar muito tempo, não. Vai estar amarrado.
Que é daqui a 10 anos, né?
É. Acho que não sei se com a próxima.
É,
olha algumas pessoas aí, mas acho que ele se amarra.
É, eu acho que...
É, o Cotô quer muito ser pai também.
Eu ia falar então... isso, ele tem essa pilha, então... Tem. Então, talvez ali já tenha solidificado a relação.
Talvez esteja careca de tanta coisa que ele fez no cabelo até lá.
É possível, talvez um câncerzinho no couro cabeludo também, de tanta tinta.
Muita tinta, muita química. Vai estar com várias tatu bosta.
Quantos cabelos será que ele vai ter até 10 anos?
Vamos calcular uma média de 3 cabelos por ano. Porque daqui a pouco ele vai dar uma enjoada, ele vai manter por mais tempo.
É que esse ano ele já teve uns... Cara, uns 10 fácil.
Teve,
fácil.
Já teve uns 10
fácil. E 10 cabelos não é do tipo, cortei de um jeitinho e depois de outro.
Não, é.
É tipo, estou
muito
de
diferente.
Black Power e hoje estou cabelo loiro liso. É tipo...
É. Ah, mas é que acho que ele vai dar uma desencanada daqui a pouco.
Eu fiquei muito imaginando como é que o Cotô ficaria de cabelo loiro liso pro
tipo,
lado.
Tipo, meu Pablo, qual é a música?
Cara, acho que ele ia ficar muito bem.
Ah, ia ficar horrível, não ia ficar bom.
Não, muito bem pra mim, isso. Ah, ia ficar muito bom.
A gente podia fazer a previsão do nosso amigo Thales também, né?
Nosso amigo Thales. Pra quem escuta o Coletivo Ginásio há pouquíssimo tempo...
E não ouviu todos os episódios, não maratonou.
É, existem alguns episódios no feed do Meia Hora Sozinho, mas o Coletivo Ginásio começou com 4 amigos. Não sei com quantos vai terminar, mas começou com 4 amigos, sendo que um deles é o menino Thales, que é careca. O Cotô acha ele muito feio.
Ele não é, ele é lindo.
Ele não é feio, ele é super gente boa. E ele foi pra Irlanda. E aí a gente tem muita saudade dele. A gente adoraria que ele estivesse aqui.
Ele respondeu minha mensagem agora, inclusive.
Ah, tô com inveja.
É, mas eu mandei. Tem que mandar a mensagem pra ele responder.
Ah, tá. Tudo eu. Mas o que tu acha que vai acontecer com ele daqui a 10 anos? Ele vai estar no Brasil, né?
Eu acho que ele vai estar no Brasil. E eu acho que... Acho bem difícil ele estar morando fora, depois dessa experiência, por vários voadores. É, acho que ele vai estar no Brasil. Vai continuar trabalhando com joguinhos, mas talvez mais... Não sei se com o próprio negócio, mas eu acho que talvez mais independente, sabe?
Tipo um consultor de negócios pro jogo.
Sim, Thales de nós todos aqui, ele é mais inteligente, né?
É.
Ele é. Não, ele é.
É.
Não que nós não somos inteligentes, longe disso.
Tá.
Mas é que acho que num âmbito...
Nenhum de nós é burro.
Não.
Tá,
não,
bem
não,
longe.
Não mesmo. Bem longe, não, bem longe.
A gente inteligentão.
Inteligentão. É que a gente é... Nós somos... A gente é foda, né?
A gente é
bem inteligente, tá? Nós somos inteligentes em âmbitos específicos. Acho que eu, você e o Cotô somos assim. A gente tem umas áreas que a gente... O Thales, ele é meio geral. O Thales, ele... Sabe bem de várias coisas e sabe um pouco de meio que tudo.
Eu acho o Thales, sem mentira, um dos caras mais legais que eu conheci. Eu acho ele muito legal.
Ele não é meu melhor amigo à toa, né?
Ele é muito legal, muito inteligente.
Eu gosto muito, assim, o Thales, ele consegue conversar bem de vários assuntos.
Ele é um cara... O que eu gosto nele, e já comentei isso com várias pessoas, é que ele é um cara muito prático. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele é um cara muito de bom coração, assim. Sim. Eu gosto muito dele.
Aí a minha experiência, eu morei 2 anos e meio com o Thales, né? A gente já é melhor amigo, sei lá, há uns 6, 7... É, desde 2013, que a gente virou melhor amigo. Que foi no meu último ano da faculdade. Então, a gente já há uns 6 anos que a gente é melhor amigo e a gente morou 2 anos e meio juntos. O Thales me ajudou muito. Eu sei que eu também ajudei muito o Thales nessa questão de não ser tão prático pra algumas coisas. Porque ele era bem mais prático pra algumas coisas. Isso não era muito bom pra ele também.
Popular psicopata? Meu amigo psicopata.
Mas o Thales, nossa, ele me ensinou muita coisa. Vários bagulhos, assim, eu sei, por causa do Thales. E o Thales, ele é uma pessoa que ele te desafia muito. Então, ele te motiva muito a... Tipo, se você fala uma coisa pro Thales, se você fala que você gosta de lápis de cor, o Thales, ele vai ficar te insistindo pra que você conheça mais sobre lápis de cor e pra que você estude mais, sabe? Ele é uma pessoa muito incentivadora.
A gente precisa do Thales de volta,
ele
cara.
Ele precisa voltar. Cara, eu vou chorar, sabe? Não, sério, eu tô num nível...
Porque...
Me dá desgosto
na Irlanda,
já,
na Irlanda. O que vai fazer na Irlanda?
Frio.
Só quer
frio. Gente falando inglês com sotaque estranho.
Dinheiro é papel. Volta pra cá. Vamos pro sul. Lá é frio também. Eu vou levar ele pro Rio Grande do Sul. Aí ele vai parar com essa besteira.
Eu acho que ele vai estar casadão com a Flávia. Eu não sei se eles vão ter filhos. Mas com certeza vão ter cachorro. Porque a Flávia gosta muito de cachorro. E o Thales ama muito a Flávia. É, ele vai fazer tudo que ela quiser.
Não é assim que funciona. Tem que fazer tudo que a pessoa quer.
É, mas um pouquinho você pode fazer sim, tá, pra deixar o outro
justo,
feliz. Um
pouquinho justo.
Não, o Thales gosta de cachorro também. É que a Flávia gosta muito, muito, muito.
Eu acho...
Não, eu daqui a 10 anos com certeza vou ter um cachorro.
Preciso saber quanto tempo fica vivo um gato. Meu gato vai estar vivo daqui a 10 anos?
Eu sou ignorante no quesito...
Felinos.
Não sei te dizer. Não quero pesquisar também, porque talvez eu fique triste.
Se meu gato morrer, eu acho que eu vou empalhar ele.
Eu nunca fico bom, cara. Nunca fico bom.
Mas eu vou empalhar e botar um chapéuzinho.
Não.
O chapéuzinho é muito... Mas eu mesmo vou empalhar.
Aí.
Cara, vai ficar bom.
Tá bom.
Deve ter uns tutorial no YouTube.
Aham. Uhum. Não, pior que deve ter mesmo.
Não sei se no YouTube vai ter, porque...
É que o olho sempre fica meio foda. O corpo até é meio de bugger, o olho... Faz ele de óculos escuro, que aí você não precisa se preocupar com o olho.
Pode parecer que ele é cego.
Mas não, mas põe um óculos maneirão.
Os Ray-Ban Charão. Então, como difícil será que é empalhar um animal?
Eu acho que você precisa ter... Deve ser difícil achar os produtos pra empalhar um animal.
É palha? Não. Esse é só o nome?
É só o nome. É que acho que tem que rolar um tratamento de pele, de tirar os órgãos, porque senão apodrece e fica uma bosta, né?
Só coloca os palitos embaixo, fedorão de vermes, assim.
Não sei. Profissionalmente, acho que a gente já falou tudo. Profissionalmente, pra mim, é mais... Eu acho que eu não vou fazer o que eu faço hoje. Isso acho que é uma certeza que você falou aí, eu concordo. Mas também não sei muito.
E também, o que pode acontecer é... Eu, tu, o Thales e o Cotô, a gente nunca mais se vê.
Ah, isso acho difícil.
Eu acho que vocês três... É que vocês três moraram juntos. E aí, eu acho que talvez...
Mas eu vejo... Sei lá, eu acho que eu vejo e falo mais com você do que com o Cotô. Cotô é caralho, o Cotô, mano.
Cotô também é antissocial.
Cotô é difícil. Ele não é antissocial. Ele é meio desgraçado.
Ele é da puta.
Ele é meio desgraçado. Eu e o Thales tenho certeza que não.
Uhum.
Porque eu não acho que... Eu não consigo enxergar nenhum motivo que fizesse a gente se afastar. E...
Por que a gente não compra apartamentos tipo Friends? Perto um do
tudo
outro.
Bem,
a gente pode ser vizinho.
Sim.
Então a gente pode morar tudo no mesmo bairro. A gente já tá querendo morar no mesmo bairro. É. A gente pode ver um prédio que a gente ser meio vizinho. Meu, se a gente fosse vizinho,
ia
ser xarope.
Eu ia gostar muito, de verdade. Eu ia gostar muito. A gente ia fazer vários jantares durante
o
semana.
Do churrasco, daí a cada um podia levar um troço.
Nossa, ia ser muito.
Daí, tipo, quando todo mundo fizesse churrasco, podia fazer um fogo só. É... E eu sei que existem outras vantagens.
É que acho que só seria a gente moraria junto. Porque acho que quando o Thales... A Flávia, a mulher do Thales, tem um apartamento próprio.
Mas nada que a gente pode tocar fogo. A gente pode...
Nada que isso. Acho que vai ser um pouco caro pra gente.
Mas ninguém precisa saber. Tá, três ligações.
A gente tá deixando um rastro.
Não,
aqui.
Eu tô brincando.
RS.
RS.
Mas eu quero morar muito em Pinheiro.
Em Pinheiro.
Em Pinheiro. Em Pinheiro.
Acho que não tem problema de falar o bairro que a gente
É,
provavelmente vai morar.
Pinheiros é mó grande.
É,
Mó bairro hipster.
é gigantão. Pior que Pinheiros, eu acho que é o bairro mais hipster de São Paulo, né?
É, não, e lá eu fico. O Vicente, ele tem um pouco de raiva de gente muito, muito
Não,
hipster,
tô
assim.
muito com ele, velho.
Tá, beleza. E aí ele, quando ele, a gente dá um. Ele já morou em Pinheiros, né? Uns anos. Aí, só que aí a gente, às vezes a gente anda por lá e ele fala: eu vou ter que continuar vendo essas pessoas muito hipsters todos os dias. Eu falei: vantagens e desvantagens, né?
É que tem, cara, tem uma galera
Não,
que se
tem.
passa, né? Tem
Não, tem
um.
uma galera que se passa. Tem uma galera que se passa, assim, tipo, não precisa. Você não, só tá indo na padaria, cara. Só tá indo tomar uma breja no boteco.
Relaxa,
É.
relaxa.
Não, tem uma galera que se passa, real, ali. Nada
Mas.
contra, amamos vocês.
Mas é um dos meus bairros. Na verdade, eu acho que é o meu bairro predileto para. Porque eu não conheço muitos outros também, não conheço muito São Paulo. Mas dos que eu conheço, é um dos que eu mais gosto. Tem um monte de café legal.
Eu gosto, eu sempre gostei muito, e eu sou da Zona Norte de São Paulo, né? Você não, nunca
Não,
deve ter ido pra
não, não.
Zona Norte. É, a Zona Norte é um bairro muito legal, muito. É meio. Ó, eu posso dizer, e acho que.
Ouso dizer.
Ouso dizer, as pessoas vão concordar comigo, e hão de concordar comigo, que a Zona Norte é o sul de São Paulo.
Por quê? Um monte
Porque
de gente
assim, se.
racista.
Não, se a Zona Norte pudesse se autoproclamar e se separar do resto de São Paulo, ela com certeza faria.
Rolava. Mas Zona Norte é o quê?
Quem é da Zona Norte? Zona Norte é Santana, Horto Florestal, Jardim São Paulo.
Morumbi é onde?
É.
A Zona
A
Sul?
Zona Sul, a Zona Sul. A Zona Norte, assim, as pessoas que moram na Zona Norte gostam muito da Zona Norte. As pessoas que moram na Zona Norte não saem da Zona Norte.
Mas o Morumbi tem essa parada um pouco de orgulho do bairro, assim, rola,
É
não
que o
rola?
Morumbi, a gente chama, em alguns conhecidos, chamamos de cidade do Morumbi, porque pra ir pro Morumbi você tem que atravessar São Paulo, literalmente. Não importa de onde você esteja, você tem que atravessar, porque nada é perto do Morumbi. Nem a Zona Sul é perto do Morumbi.
Nem o Morumbi é perto do
Nem o
próprio Morumbi.
Morumbi é perto do Morumbi. E o Morumbi ele é muito fechado, assim. Normalmente quem mora no Morumbi, trabalha no Morumbi, os filhos estudam no Morumbi, é tudo meio centralizado ali.
É, uma das últimas vezes que eu fui pra lá, eu vi um cara apontando uma arma na cara do outro.
É, aí
Aí
tem bastante assalto.
foi muito louco. É
É, não,
de.
mas é uma vibe diferente, assim. A Zona Norte é uma. Porque no Morumbi é meio que assim, você não tem muita escolha, entendeu? Você tem que ficar pra ali. Agora da Zona Norte, a galera que mora na Zona Norte até trabalha em outros bairros, tudo, mas eu acho que. Olha, eu fui uma das poucas da minha escola, por exemplo, que era na Zona Norte, que saiu do bairro. Que foi pra outras urnas de São Paulo. Todo o resto eu encontrei recentemente, semana passada, foi aniversário de uma amiga da escola. E aí eu conversando com várias pessoas, assim. Tem uma galera que foi morar fora do Brasil, mas a maioria continua morando com os pais e ou na Zona Norte. Tipo, mesmo quem saiu da casa dos pais continua morando na Zona Norte. E para mim, sempre, eu adoro a Zona Norte, acho muito gostoso, mas eu sempre quis sair, porque para mim sempre foi muito pouco prático morar lá. Sempre, nunca trabalhei lá, sempre foi, minha vida inteira pós-faculdade foi pra Zona Central ali. E eu sempre pirei na Zona Oeste. Mas eu, para mim, eu sempre gostei muito de Perdizes, principalmente, que foi o primeiro lugar que eu morei com o Thales. Tipo, morava num AP irado. Ali você não chegou aí nesse, né? A gente não era tão amigo. A
Não.
gente já era amigo nessa época.
Eu fui em outro APTU que não é esse
Não.
último.
Que foi o. Você chegou aí no Itaim? No Itaim você foi? Não, você já foi em três, em dois apartamentos que eu morei.
É.
No do Itaim, quando eu morava eu com o Thales.
Uhum.
E o de Moema, quando eu casei com o Mozão.
Mas então, eu quero que. Eu acho que uma das metas que a gente pode colocar é viver tipo Friends, cara. Eu acho que a gente
Não, eu
tem.
acho que eu tô, já
A
topei,
gente tem
já.
que falar, tu tem que falar hoje com o Thales seriamente sobre isso. Falar, Thales, tu tá vindo pra cá, vamos morar junto.
Thales,
Vamos.
chega de
Chega de
dessa
enrolar.
tiração de morar fora.
Chega de enrolar. E, cara, tá acabando esse episódio foi um pouquinho mais curto porque a gente tem menos pessoas hoje.
É, aí
O
as ideias
cotozinho
ficam.
a gente resolveu fazer para não passar em branco, para conversar um pouquinho com vocês.
Porque eu já gastei gasolina,
É
na verdade foi
verdade,
essa.
é. E o Cotô, infelizmente, ficou preso no trabalho. Mas é
Xinguem
isso.
ele aqui.
Eu xinguei ele no grupo Amigos Internautas do
Pode
Facebook.
xingar, sem dó.
Chamei de boboca. De boboca pra baixo. Boboca,
Bobão.
panacão.
Você é feio.
Borra-bo. Não, feio é pesado. Não, vamos.
Eu gosto de feio.
Ô, feio, eu gosto quando chama o cara. Ô,
Ô,
feio!
feio.
Ô, feio! Passa a bola às vezes, né, ô, feio? Ah, que saudade de jogar futebol e ser xingado. Mas é isso. Não deixem de espalhar esse podcast por aí. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. E eu quero deixar registrado que eu amo todo mundo que compartilha esse podcast no Instagram.
Eu também, que marca a gente. Às vezes eu dou umas vaciladas, mas eu sempre tento repostar na minha página e responder todo mundo.
Eu acho muito bonito isso da parte de vocês. Então, tá, até semana que vem.
É isso.
Beijo.
Um beijo.
Tchau.